Nós estamos estudando esse ano, começamos agora a estudar o Sermão do Monte. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós começamos domingo passado e muita gente se comprometeu comigo de que estaria, que essa semana leria Mateus 5, 6 e 7 para acompanhar o Sermão do Monte. Quem foi que me obedeceu aí? Olha aí, muito pouca gente. Eu estou sem moral nessa igreja, irmão. Sem moral. Eu pedi para todo mundo ler o Sermão do Monte. Três capítulos da Bíblia. Três. Por favor, leia toda semana o Sermão do Monte. Por que ele é importante para nós? Porque o Sermão do Monte, ele trata do estilo de vida do reino. Quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele quis mostrar é que o reino tinha chegado. E se o reino chegou, ele chegou para fazer a diferença na vida de quem faz parte do reino. Então, se eu sou do reino, eu preciso viver segundo o modelo do Sermão do Monte. Então, ele se torna imprescindível para a nossa carreira espiritual. Se eu quero ser parecido com um cristão, se eu quero viver a vida cristã de verdade, eu tenho que viver o modelo do Sermão do Monte. Para começar, o Sermão do Monte é o suprassumo, é o resumo do que o Novo Testamento representa para nós sobre a doutrina cristã. Tem gente que diz que é cristão, mas vive segundo o seu modelo de vida. Está errado. A gente precisa viver segundo o modelo de Cristo. Por quê? Porque o cristão é uma cópia do modelo de Jesus. E o modelo de Jesus começa muito claro, muito prático, no Sermão do Monte. Esse ano nós vamos falar de vários assuntos do Sermão do Monte. E eu estou começando hoje, vou falar domingo que vem também, sobre como orar. É o tema mais relevante do Sermão do Monte, é o que mais se fala no Sermão do Monte. Por isso, a gente precisa dar uma atenção especial. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Você pode acompanhar, veja se o irmão está sem Bíblia, vamos lá. Compartilhando. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O que, que ele diz? Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, o que, que ele vai fazer? Ele vai te recompensar. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, o que, que ele diz? Eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, teu Pai, que vem em secreto, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, como é que a gente ora? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, o que ele diz? Eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com fim de não parecer aos homens que jejuas. E assim, teu Pai Celeste, que vem em secreto, ele te recompensará. Amém? Todo o assunto aqui está voltado para coisas erradas que nós fazemos e que podemos fazer copiando e aprendendo com aqueles que são os chamados hipócritas. O que são hipócritas? Pessoas que erram por causa do fingimento, da maneira fingida que eles tentam viver. E nesse meio, o Senhor está falando da oração errada. Hoje eu vou falar sobre o erro no momento da oração. A oração se torna tão importante para nós e ela está associada à fé. E a gente não pode errar em relação à oração porque a gente vai pecar na questão da fé. Por que que oração e fé estão ligados? Porque quando você ora, você está perto de Deus e você está exercendo a sua fé em confiar a Deus os seus pedidos de oração. Então, orar tem a ver com fé. Quem ora pouco, ou quem não dá valor à oração, está com problema sério de fé. Tenha certeza disso. Então, a oração se torna indispensável na nossa carreira de vida cristã. E Jesus colocou isso como um aspecto fundamental para a vida do reino em nós, para o nosso estilo de vida. Nós estávamos aqui na oração na vigília, sexta-feira. Né? E eu vou perguntar, quem é que estava aqui na oração sexta-feira? Olha aí, não representa 30% o grupo que levantou as mãos. Do grupo todo que está aqui. Aonde é que você estava sexta-feira de noite? Pergunta para o vizinho aí, fazendo o quê, irmão? Aonde que você estava fazendo o quê? Sexta-feira de noite. Nossa igreja tem priorizado a oração. E um dos aspectos importantes é a gente se reunir, passar tempo junto, orando. Como igreja. Não é fácil fazer isso, né? Porque a gente tem muita gente que gosta de orar sozinho. Mas a oração congregacional é indispensável. Precisamos estar juntos. E a nossa igreja faz duas vigílias no mês. E essa foi a primeira do ano, né? E você perdeu. E aí a gente sente o peso da oração que está relacionada à fé. Então, se eu não estou orando, como é que está ficando a minha fé? Porque a oração me ajuda a fortalecer a fé. Aliás, a vigília, o tema da vigília foi oração e fé. E tratamos da fé como um aspecto importantíssimo para a gente lidar com as circunstâncias da vida. Então, você está pronto para ser testado na sua fé? Se vier uma circunstância muito dura, difícil da sua vida, você vai agir com fé ou com dúvida? Você vai agir com segurança e confiança em Deus? Ou você vai entrar em crise e você vai ficar muito desesperado? Né? Quem está precisando de berçário aí? Olha lá. Então, o que que a gente tem que fazer? Se eu tenho uma vida de oração, eu estou me aproximando de Deus. Porque quando a gente ora, a gente está se aproximando de Deus. E o segredo da vida de oração é que não tenha nenhuma barreira entre eu e Deus. É que eu esteja tão pertinho dele, que eu não tenha nenhuma crise, nenhuma dúvida, que eu não entre em conflito na hora das circunstâncias difíceis. Agora, se eu estou longe de Deus, porque minha vida de oração está muito, mas muito fraca, na hora que vem uma circunstância difícil, e ela vem e gruda, ela vem e entra, atropela, muitas vezes. O que vai acontecer? Eu estou perto da circunstância difícil e estou longe de Deus na vida de oração. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Eu sucumbi. É eu me entregar à circunstância difícil e não ter fé suficiente para lutar em oração e vencer. Na vigília aqui a gente lutou pela fé em oração. Foi tremendo o que a gente viveu aqui sexta-feira. E o Senhor está nos elevando a uma condição mais profunda, mais próxima. Você me falou aí, né, da visão que ela teve na vigília. Cadê você, Mita? Aí ela saiu. Nós precisamos estar mais perto de Deus em oração. Então, se eu não viver muito perto de Deus, se a oração tem a ver diretamente com isso, eu caio num ciclo vicioso de derrota. E ainda terrivelmente prejudicial, porque nas circunstâncias difíceis que eu não vejo Deus operar, eu fico colocando a culpa em Deus. Deus sai de vilão. Quando, na verdade, meu problema é de fé. Então, eu tenho uma circunstância difícil, mas eu não tenho uma vida de fé para orar a Deus. Então, eu fico em crise, em dúvida, achando que se Deus vai me ajudar ou não, pensando se Deus vai me ajudar ou não. E na dúvida, Deus não pode nos abençoar. Aí eu oro na dúvida. Deus não me abençoa, porque Deus opera no ambiente de fé. Deus opera no ambiente de confiança, de segurança nele. E aí eu não estou em segurança em Deus. Aí eu peço, mas na dúvida não recebo. Como eu não recebo, a situação é terrível. E a bênção não vem. Aí como a bênção não vem, aí eu penso, está vendo que eu estava certo? Que Deus não ia me abençoar? Está vendo que Deus não me ajudou? Está vendo? Eu falo para mim mesmo, né? Que coisa ruim aí que está acontecendo com você. Então isso me enfraquece mais ainda. E aí meu pensamento é o seguinte: Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Ou aquelas pessoas se condenam e ficam dizendo: eu acho que eu estou em pecado, porque Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. E aí Deus passa a ser vilão na minha história. Imagine, o Deus que me ama, o Deus que é abundante, o Deus que é rico, o Deus que só quer o melhor para mim, passa a ser vilão na minha vida. Isso é um escândalo. Mas a gente cai nessa situação por falta de fé. E a fé não cresce se eu não tenho uma vida de oração. Jesus começa esse capítulo 6 tratando de uma advertência. Tenham cuidado com algo que acontece, que é comum, né, na vida de muita gente: a hipocrisia. Ele diz: vocês não podem praticar as obras de justiça, ou seja, vocês não podem viver o reino de Deus no padrão errado, que é o padrão das pessoas orgulhosas, das pessoas que querem reconhecimento, que querem elogio. Não façam isso. E é isso que ele começa dizendo. Porque se vocês fizerem isso, Deus não vai operar na vida de vocês. Não tem prêmio, não tem recompensa. E no reino de Deus, se existe uma coisa abundante, é recompensa de Deus para tudo que a gente faz. Você é testemunha disso? Deus tem sido gracioso e abundante na sua vida? Olha aí. Então Jesus começa a tratar disso e ele desmascara o egoísmo e o orgulho em quatro áreas. Eu não vou falar das quatro, eu estou aqui para falar de oração. E ele diz que a gente erra quando a gente dá esmola para os outros verem. Ele diz que a gente erra quando a gente ora para que os outros vejam. E a gente diz que a gente erra quando a gente não perdoa as pessoas. Eu conheço crente que é tão duro de coração que não perdoa certas pessoas. como se ele fosse o próprio Deus, que só Deus, né, poderia agir de uma forma dessa. Não, a pessoa age como se fosse Deus, é maior do que Deus, porque Deus perdoa, mas essas pessoas ficam debaixo de um jugo, que é o jugo da escravidão do pecado, porque se ela não perdoa, Deus não perdoa ela. E essas pessoas definham na vida espiritual. E elas começam a perder tudo com Deus por causa disso. E o texto também fala do jejum. Até jejum eu posso errar. Por isso que Jesus chama a atenção aí e mostra para nós. O escritor do livro que estuda a oração, que nós estamos usando aqui como modelo, Martin Lloyd-Jones, ele foi médico e pastor, né, no século passado, ele morreu em 81. Ele foi pastor mais de 30 anos da capela de Westminster, em Londres. E ele pregava muito bem. A igreja ficava lotada para ouvir os sermões que ele fazia. Ele fala o seguinte sobre o pecado. Ele diz, de acordo com nosso Senhor, o pecado é algo que nos afeta tão profundamente que mesmo ao atingirmos as mais elevadas posições espirituais através da oração, ele, o pecado, continua conosco, atacando-nos por todos os lados. Defendendo a ideia, né, que Jesus está ensinando, que até na oração a gente pode errar. A gente pode pecar. É impressionante isso. Tem gente que acha que quando está orando, está fazendo nada de errado. Tiago diz que tem uma oração que a gente pede mal. E que não funciona. Então, é possível a gente pecar na oração. E aí, o exemplo que Jesus nos dá, que é clássico, é a parábola do fariseu e o publicano, em Lucas 18. Pode abrir aí, para a gente dar uma olhada? Que ele fala de duas pessoas orando e um está orando errado. Né? Qual é o erro do publicano na oração? Vamos tentar analisar aí. Como é que alguém pode errar na oração? Olha, tem um bocado de gente errando mesmo. Eu vou falar de alguns casos aqui. Vou entregar você, viu, irmão? Pastor, eu não erro na oração. Vamos ver? O capítulo 18 de Lucas é um capítulo que começa falando de oração, que Jesus ensina que nós precisamos ser persistentes na oração. Você não pode esmorecer na oração. Ele conta a parábola do juiz iníquo, quando a viúva vai pedir para ele resolver a causa dela, e ele não resolve, mas ela insiste. E o que é tremendo nessa parábola é que no verso 7 em diante, Jesus pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa Deus lhes fará justiça. Glória a Deus, que Deus ouve a nossa oração. Contudo, quando vier o Filho do Homem, a volta de Jesus, achará porventura fé na terra? Olhem, vejam, esse versículo está aqui falando da volta de Jesus e falando de fé numa parábola de oração. Jesus está falando de oração e ele fala de fé. Por quê? Porque no final dos tempos, nos últimos dias, e nós estamos perto da volta de Jesus, um dos sinais, uma das provas do que vai acontecer e que vai estar acontecendo, e nós estamos vendo isso, é que as pessoas não terão fé. Muitos esfriando na fé. E a prova disso não é sair da igreja, não. É parar de orar. Ou praticamente reduzir a oração a algumas palavras em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Vejam que fé e oração estão ligados e estão como sinal do final dos tempos. Agora, a parábola do fariseu e publicano, Jesus diz assim, verso 9. propôs uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem o quê? E qual era o outro pecado? Desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu religioso e o outro publicano, pecador, porque era cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava, eu fico impressionado com essa expressão, orava como? De si para si mesmo. Você já ouviu, já imaginou alguém orando de si para si mesmo? Ele estava falando com Deus? Não, ele estava falando com quem? Com ele mesmo. Que coisa mais ridícula, absurda. Mas é. Ele estava falando consigo mesmo. E ele dizia o quê? Ó Deus. Para mim esse Deus aí não é o Deus do céu. Deus que é ele mesmo, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse pecador aqui perto de mim. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O cobrador de impostos, estando em pé, longe, nem chegou perto do altar de Deus, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, me ajuda. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, qual era aquele? O fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a oração é uma atitude de humildade, de humilhação diante de Deus, reconhecendo que Deus é maior e que eu sou pequeno. Agora, quando eu chego na oração falando a besteira, né, de me comparar com os outros ou de me colocar acima dos outros, eu já estraguei tudo na minha relação com Deus. Que Deus não aceita oração de orgulhoso, vaidoso e de hipócrita. Né? É esse o modelo que Jesus está mostrando para nós aqui. Então a gente precisa aprender com Jesus que a gente pode errar na oração. Voltando lá no capítulo 6 de Mateus, a gente vê o exemplo. Jesus diz assim, ó, o que que os fariseus erram? Quando Jesus estava falando para eles. Eles querem orar alto nas sinagogas, falando aquelas orações planejadas, né, premeditadas, para serem vistos. Ou seja, o objetivo era só ser visto. Por isso que Jesus disse, eles já tiveram a recompensa. Foram vistos. Mas de Deus não receberam nada. Tem gente que se exibe demais. Tem gente que na hora da oração, vamos orar em grupo aqui, até a voz muda. Eu não sei por que muda. Tem gente que na hora da oração, parece que resolve fazer um discurso. Para Deus, Deus não está querendo ouvir discurso. A oração é para a gente se quebrantar e falar sinceramente do nosso coração para Deus, com clareza. Sabendo que Deus sabe as nossas intenções. Aí quer ver como é que a gente erra? Parecido com os fariseus? Marido, quando quer dar um sabão na esposa, aproveita a hora da oração. Senhor, abençoa minha esposa. Ela está sendo tão dura, Senhor, no coração. Tu sabe, Senhor, como ela não tem me obedecido. Ele está orando? A Deus? Não. Ele está dando sabão na esposa. Peça perdão à sua esposa, querido. Fala logo, perdoa-me. Perdoa, perdoa quando eu faço isso. Não vou fazer mais. Tem casal que nem olha um para a cara do outro, meu Deus. Mas tem esposa que faz a mesma coisa. Peça perdão também. Né? Tem gente que dá. Tem gente que ora pregando. O pastor acabou de pregar quando ele. Acabou de pregar e pede o irmão para orar. E ele faz outra pregação. Senhor, porque está escrito na tua palavra que é isso mesmo, não sei o quê. Não é oração. Oração não é pregação. Oração não é discurso. lá no tempo dos fariseus, quando eles iam para a sinagoga, então as pessoas iam andando, né? Não tinha transporte naquele tempo. Normalmente as pessoas iam andando pelo caminho. Então chegar nas praças, sempre tinha um fariseu já, do tipo assim, eu já estou cheio do Espírito aqui orando. Eu nem cheguei ainda na igreja, mas já estou aqui exaltando a Deus. Tudo para se exibir. E a gente chegava e dizia, eu quero ser escolhido para ser a pessoa que vai orar. Eu conheço algumas igrejas que se pedir para orar, um irmão na igreja levante uma oração, já sabe quem vai ser. Já sabe quem vai ser. E fica aquela coisa que todo mundo sabe que é fachada. E é muito feio isso, irmão. Quando a gente ora, a gente tem que orar com o coração sincero diante de Deus, falando com a nossa voz, com as nossas palavras, o que a gente está sentindo. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Sobre a oração correta. Que oração errada a gente faz. Eu lembro de uma igreja que tinha uma irmã, quando chegava na hora da oração e pedia para os irmãos orar, tinha uma irmã que começava a orar e ela começava lá no Gênesis. Deus de Adão e de Eva, que visitava no jardim do Éden, fazia um passeio de pregação na Bíblia. Deus de Noé, que guardou a arca. Deus de Abraão, caminhou com ele pelo deserto. E ia embora nessa oração. Aí tinha uns irmãos que começavam a dormir, cochilar. Né? Aí quando o irmão acordava, dizia, aí irmão, como é que está a oração? Ele já, a irmã já passou por Isaías? Não, irmão, ela não passou ainda não. Né? Às vezes era assim, ô irmão, glória a Deus, ela já está na cova dos leões lá com Daniel. Já está terminando aí o Velho Testamento. A gente dá risada, né? Mas a recompensa da parte de Deus é zero. Zero. Outro problema da oração que Jesus está chamando a atenção aí são as vãs repetições. Quem tem ranço católico aí sabe o que é isso. É ou não é? Ah, por muito falar, se eu ficar repetindo essas orações aqui, Deus não está atrás desse tipo de coisa mecânica, robótica, feia. Deus não busca isso. Eu não preciso falar tantas vezes diante do Senhor. Né? Aí, ó, já ganhou seu galardão, já sabe o que é. O que essas pessoas estão querendo? Estão querendo convencer a Deus, e sabe qual é o motivo? Querendo convencer a Deus a viver do seu próprio jeito. Você sabe como é o pecado disso? É eu chegar na oração e dizer, Senhor, eu vim aqui orar, falar com o Senhor, mas eu quero que o Senhor se enquadre no meu jeito, no meu estilo, na minha forma de ver o reino. Então a minha forma é essa. E o Senhor tem que se enquadrar. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu tenho que chegar na presença do Senhor como? Humilde, quebrantado. E orar segundo o modelo de Deus. Se eu sou cristão, eu tenho que orar da forma correta. Aí entra numa questão, muito tempo em oração ou tempo na presença do Senhor? O que é melhor? Responda para mim. Tem muita gente que considera que o relógio tem que pesar na hora da oração. Essa é uma maneira legalista de olhar a oração. O que tem que pesar na oração é o quê? É o tempo na presença do Senhor. Se vai ser muito ou pouco, isso aí eu não estou medindo, não estou calculando. É a qualidade daquele tempo na presença de Deus. Você tem tido tempo de qualidade na presença do Senhor? Ou seja, você está desfrutando dessa presença do Senhor com entusiasmo, com profundidade. Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX na Inglaterra, ele falava de oração, quando ele falava de oração, ele dizia o seguinte, devemos persistir na oração até ter alcançado o máximo da misericórdia de Deus. Ou seja, eu quero tirar o máximo do meu tempo de oração com Deus. E não é o máximo do tempo, é o máximo da misericórdia de Deus. Se Deus tem muito para me dar, Eu quero tudo. E eu vou buscar. É dessa maneira que Spurgeon encarava. John Preston foi um pastor do século XVI, puritano, e ele tinha uma visão de oração que era o seguinte: Deus não recebe nossa oração por seu número, e sim por seu peso. Explica para o irmão aí o que, isso quer dizer. Oração por peso e não por número, por quantidade. Explica aí. Pergunta para ele, então, se você não sabe, pergunta. Irmão, me explica aí o que, é isso. O que, é oração por peso? Diga aí, Rosa, o que, é? O que é oração por peso? Vamos ver se você acertou. Orar por peso, oração por peso, é o quanto que você está colocando de intensidade naquilo que você está buscando. É o quanto você está levando a sério aquele tempo diante de Deus e aquele assunto diante de Deus. O peso é o quanto você está mostrando para Deus que aquilo é importante para você. Tem gente que vai orar, fala da boca para fora, mas Deus sabe que a pessoa não está dando valor nenhum àquilo. Aquilo não está sendo o seu clamor de oração. Você quer aprender sobre isso? Tem um livrinho antigo chamado O Intercessor. Ainda tem lá na Betânia, Jaime? Ainda tem esse livrinho, não tem? O Intercessor. É bem fininho assim. Ele ensina, ele mostra o que, é intensidade na oração. Ele tem um ministério, tinha, né? Chamado para intercessão. Então, ele era assim, se ele tinha que interceder por alguém que estava passando fome, ele ficava sem comer para orar. Deu para entender o que, é peso na oração? É você sentir a dor do outro, é você sentir realmente o que, você está buscando, é você levar a sério, colocar energia naquilo que você está orando. Tem gente que passa pela oração como passa no pedágio, né? Passei. Né? Eu só quero me livrar disso aqui logo, entregar esse dinheiro, que é caro, pachu, né? Entregar esse dinheiro e continuar a minha jornada. Não, a oração precisa ser carregada de intensidade, de dor, de clamor, de choro, se for preciso, diante do Senhor. Para terminar, o pessoal da banda pode vir. Quero terminar com esse versículo de Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória. Aonde? Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, nós somos a geração do século 21. Estamos aí na expectativa da volta de Jesus. E nós não podemos errar no quesito principal de vida com Deus, que é a oração. Não podemos errar. Isso é particular. Você não vai responder por ninguém, é você e Deus. Se Deus é o Todo-Poderoso, diga comigo, Deus é Todo-Poderoso. E Ele é capaz de fazer tudo mais, muito mais abundante. Diga, muito mais abundante. Por que, eu não vou orar? Ou por que, eu vou ser fraco na oração? Por que, eu vou errar e pecar na hora de orar? Eu não posso pecar na hora de orar. Eu preciso desfrutar da oração da melhor maneira. Domingo que vem eu vou falar, eu tenho um pai rico. E eu não posso imaginar uma história de mesquinhez, uma história de redução nas coisas que deveriam ser abundantes na minha vida. Eu não posso imaginar isso. Então eu preciso resolver a minha vida de oração, porque Porque eu preciso ser uma pessoa de fé. Eu preciso crescer na fé. E eu preciso desfrutar das bênçãos daquele que me dá muito mais além do que eu peço ou do que eu penso. Imagine quando você vai orar e você está pensando que vai pedir, Deus já sabe. E quando você pede, Deus já está planejando algo muito maior. É bom demais ou não é isso? Vamos ficar de pé para a gente orar. E vamos orar com o Pai Nosso.